Imagina o nível de pressão capaz de esmagar o psicológico de tipo atletas veteranos mesmo. Pessoas que passaram décadas se preparando para um único momento.
Nossa, nem me fala. É um cenário onde o oxigênio parece que falta até para quem tá assistindo do sofá, né?
Exatamente. E, bom, no domingo passado, antes daquele 19 de julho de 2026, o planeta simplesmente paralisou para assistir à final da Copa do Mundo, Espanha e Argentina.
Um jogo absurdamente tenso.
Muito.
Amarrado daquele jeito que a respiração da gente fica suspensa.
E que se arrastou até a prorrogação, culminando naquela explosão coletiva com o gol do Torres e o título espanhol. Foi o ápice do esporte mundial.
E a carga emocional de uma final dessas costuma, assim, travar os músculos e ofuscar a visão até de jogadores que estão no auge da maturidade física e mental.
Pois é. E é exatamente por isso que o nosso mergulho profundo no material de hoje parte de uma imagem muito específica.
Qual?
A cena que realmente grudou na mente de quem acompanhou aquele caos não foi o momento em que a bola balançou a rede.
Não.
Não. Foi observar o Lamine Yamal, com apenas 19 anos de idade, caminhando por aquele gramado com uma naturalidade que chegava a ser, tipo, assustadora.
Parecia que ele estava jogando uma pelada de fim de semana no quintal de casa, sabe?
Sim, e a grande questão que fica batendo na nossa cabeça é, como um cérebro humano consegue processar esse nível absurdo de pressão e transformá-lo em pura calma?
Olha, essa tranquilidade não é um traço genético que caiu do céu. É o resultado de um processo de engenharia psicológica e esportiva muito bem documentado. E desconstruir essa ideia do mito do sucesso instantâneo, a ideia de que o talento mágico simplesmente surge pronto para brilhar, é fundamental para entender o que realmente aconteceu com ele. A história dele serve como um mapa de desenvolvimento, não só no esporte, mas na formação de qualquer jovem.
Ok, vamos desvendar isso. Para guiar a nossa análise de hoje, nós vamos usar como bússola um artigo sensacional do William Nogueira, que foi publicado no blog Carreira ID.
Excelente fonte.
O texto mapeia as raízes da trajetória do Yamal no futebol de base para tentar extrair as lições estruturais desse desenvolvimento.
Porque, tipo, o objetivo não é apenas celebrar um ídolo, mas entender a mecânica por trás das decisões, sabe? A rotina diária e, principalmente, o exercício monumental de paciência que formou esse atleta.
Com certeza, porque se a gente colocar em perspectiva, aos 19 anos, a esmagadora maioria das pessoas está lidando com crises de ansiedade para escolher um curso na faculdade, né?
Ou tentando passar naquela primeira entrevista de estágio?
Exato. Enquanto ele estava lá ditando o ritmo de uma final de Copa do Mundo, isso exige que a gente olhe muito além das quatro linhas do campo.
Totalmente. E para isso, a gente precisa recuar a linha do tempo e sair um pouco daquele gramado perfeito da Copa. A semente do que o mundo viu no domingo foi plantada num cenário radicalmente diferente.
Muito diferente mesmo. O artigo do blog nos leva direto para Mataro, mais especificamente para o bairro de Rocafonda. É uma região multicultural bem humilde.
Onde ele cresceu, filho de pai marroquino e mãe da Guiné Equatorial.
Isso. E os primeiros contatos dele com o futebol não aconteceram num centro de excelência europeu, com aquela grama sintética perfeita de última geração, não. Foi num clube modesto de bairro, o CF La Torreta.
O que é fascinante aqui é que os grandes talentos geralmente começam nesses ambientes mais simples, até caóticos. Esse contraste inicial quebra de vez aquela narrativa de que o sucesso exige um berço de ouro esportivo desde o dia zero.
O que me chama muita atenção nisso é como a falta de estrutura, num primeiro momento, pode, na verdade, ser um baita catalisador.
Como assim?
Tipo, nesses ambientes, na quadra de cimento ou no campo de terra, a criança não está presa a um sistema tático rígido. Ela tem a liberdade para testar, errar, desenvolver uma relação, assim, passional com a bola.
Ah, sim. A criatividade nasce justamente da necessidade de improvisar onde não tem cartilha, né?
Exato. E a neurociência do esporte explica bem o valor desse caos inicial. Nesses ambientes não estruturados, a criança desenvolve o que os especialistas chamam de inteligência motora adaptativa.
Que é fundamental. Porque no futebol de rua ou numa escolinha muito pequena, o espaço costuma ser reduzido, o terreno é cheio de buraco. as regras são fluidas, isso obriga o cérebro do jovem a processar informações visuais e espaciais muito mais rápido.
Ele aprende a dominar a bola não porque o treinador mandou posicionar o pé no ângulo X, mas porque se não dominar direito, a bola quica no buraco e ele perde um lance.
É um aprendizado totalmente empírico. Cria uma base de improvisação que, olha, nenhum centro de treinamento ultramoderno consegue replicar artificialmente.
Mas, bom, a gente sabe que essa fase livre e caótica teve um prazo de validade curto na vida dele.
Bem curto.
É. O talento era tão fora da curva que o artigo destaca o recrutamento dele aos 7 anos de idade para a lendária La Masia.
Que é o famoso centro de formação do Barcelona, né? A mesma estrutura que revelou gênios como Messi, Iniesta e Xavi.
Pois é, e aqui eu preciso trazer uma provocação, porque esse dado pode ser um gatilho muito perigoso para quem está ouvindo.
Perigoso em que sentido?
Imagina as famílias que acompanham o futebol de base. Ler que um garoto entrou no Barcelona aos 7 anos não cria uma expectativa completamente irreal? Uma histeria de que se a criança não assinar com um time gigante antes de trocar os dentes de leite, o sonho acabou?
Nossa, eu concordo plenamente. O risco de uma interpretação torta desse fato é gigantesco. A ansiedade dos adultos costuma sufocar o desenvolvimento infantil de um jeito triste.
Né?
O ponto central de ele ter sido recrutado aos 7 anos não tem absolutamente nada a ver com projetar o sucesso dele no profissional.
O Barcelona não olhou para um menino de 7 anos e cravou o titular da Copa, né?
Claro que não. Eles olharam e disseram, olha, aqui está uma criança com um potencial motor incrível. Nosso trabalho hoje é só ensinar a brincar de forma direcionada.
É levar a sério a fase atual da criança, plantar a semente com constância.
Exatamente. A grande lição para quem acompanha jovens no esporte é entender a pedagogia das fases. No sub-7 ou no sub-9, o compromisso de qualquer instituição séria é com desenvolvimento cognitivo e social.
É focar em construir a fundação da casa em vez de querer desenhar o telhado antes da hora, sabe?
Perfeito. Nessa idade, a neuroplasticidade da criança está no auge. O foco é ensinar a alfabetização motora. Correr, saltar, mudar de direção.
Interagir com os outros meninos.
Se a cobrança for por resultados competitivos, o esporte deixa de ser um laboratório divertido e vira uma máquina de estresse crônico.
E isso nos leva a um paradoxo muito interessante do desenvolvimento dele lá dentro da La Masia.
Que paradoxo?
Porque se, por um lado, eles respeitam as fases e a idade da criança, por outro, o texto relata que eles não hesitam em quebrar o calendário quando acharem necessário.
Ah, o lance dele é jogar com os mais velhos.
Isso. Muito cedo, os treinadores perceberam que jogar contra meninos da mesma idade já não impunha nenhum desafio para ele. A solução deles, colocar o Yamal para competir constantemente contra garotos 2 ou até 3 anos mais velhos.
E isso levanta uma questão importante.
Sim, porque a princípio, isso soa muito contraditório com o que a gente acabou de falar de respeitar as fases.
Soa mesmo.
Forçar uma criança, com um corpo ainda em formação, a dividir bola com adolescentes mais pesados e mais fortes, não seria pular etapas? Não tem o risco enorme de gerar frustração ou até lesões?
É uma ótima pergunta. Essa é talvez a parte mais mal compreendida do desenvolvimento de talentos de elite. O que os treinadores aplicaram ali é um princípio chamado de dificuldades desejáveis.
Dificuldades desejáveis?
Isso. E a chave para entender esse conceito é separar a idade cronológica da idade biológica e cognitiva daquele atleta em específico.
Entendi. A evolução não segue um calendário fixo de aniversário, né?
Exato. Quando ele jogava na própria categoria, a superioridade dele era tão absurda que o cérebro entrava meio que num piloto automático.
Ele não precisava pensar rápido. Mesmo se tomasse a decisão errada, ele consertava na habilidade pura.
Perfeito.
Eu gosto de pensar nisso usando uma analogia de inteligência artificial, sabe? Tipo, aprendizado de máquina.
Como assim?
É que se você alimenta um algoritmo apenas com dados simples e problemas muito fáceis de resolver, ele estagna. O modelo para de aprender porque não existe atrito.
Ah, entendi.
Para a máquina evoluir, é preciso inserir dados complexos, restrições, para forçar o sistema a encontrar caminhos novos. No caso dele, os dados complexos eram esses meninos 3 anos mais velhos.
Nossa, analogia perfeita. E o atrito gerado por essa diferença de idade atua direto na velocidade de processamento neural do garoto.
Imagina a cena.
Pois é. Imagina um garoto de 12 anos recebendo um passe, mas o marcador que vem dar o bote tem 15, é 30 centímetros mais alto e 10 quilos mais pesado.
Se ele esperar a bola chegar no pé para só então levantar a cabeça, ele é engolido.
Amassado fisicamente. A limitação física obriga o atleta a desenvolver o que a gente chama de pré-scanner visual.
Ele tem que olhar por cima do ombro e mapear o campo antes da bola chegar.
Exatamente. A limitação física força a adaptação cognitiva. O cérebro dele aprendeu a antecipar tudo, a jogar em um toque só, porque o embate físico era uma batalha perdida.
Mas é bom a gente deixar claro que essa foi uma decisão totalmente técnica.
Sim, super clínica, monitorada por uma equipe multidisciplinar. Eles avaliaram a resiliência emocional dele. Não é uma regra geral para qualquer família tentar replicar por conta própria na escolinha do bairro, pelo amor de Deus.
Com certeza.
O ambiente se adaptou ao ritmo de amadurecimento individual dele, e não o contrário. E isso lança muita luz sobre como ele desenvolveu aquela visão de jogo assustadora.
Muita luz. Mas o artigo não para só no aspecto físico ou tático. A narrativa transita para algo que me deixou, olha, estou realmente chocada. A vida dupla que ele levava.
A rotina da escola?
Sim. A gente está falando de um jovem que aos 16 anos já estava no elenco principal, viajando a Europa toda.
Sentindo o peso de competições gigantes.
E durante a Eurocopa de 2024, na Alemanha, enquanto ele estava lá destruindo as defesas adversárias, o artigo aponta que ele estava ativamente fazendo aulas online e entregando trabalhos escolares na concentração da seleção espanhola.
E ele só terminou essa fase do colégio naquele mesmo ano, no meio do torneio.
A imagem mental de um garoto fechando o laptop depois de fazer uma prova de matemática e descendo para o vestiário para enfrentar a França é bizarra. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque mostra que a disciplina reflete em tudo. Sério?
Sim. Manter essa rotina acadêmica rigorosa no meio desse furacão todo tem um propósito psicológico profundo. Existe um conceito na psicologia que a gente chama de fechamento de identidade prematuro.
Fechamento de identidade prematuro?
Isso. Acontece quando um adolescente ancora 100% do valor próprio dele em uma única faceta da vida. Nesse caso, a de jogador de futebol super estrela.
Ah, faz sentido. Se ele for apenas o craque do Barcelona, no momento em que ele perdeu um pênalti ou sofreu uma lesão grave,
o mundo desmorona.
Não sobra nada embaixo dessa fachada.
Exatamente. Quando a rede de apoio dele, os pais, o clube, os professores, forçam o garoto a sentar num quarto de hotel para escrever uma redação, enquanto a Europa inteira grita o nome dele lá fora,
eles estão mantendo o pé dele no chão.
Estão lembrando que, apesar de ser um gênio da bola, ele é um ser humano em formação. Tem responsabilidades mundanas.
E isso equaliza o ego.
Totalmente. Prepara a base mental que permitiu a ele ter aquela tranquilidade absurda na final da Copa.
E olha, essa base psicológica é testada ao limite quando a gente fala da força mais destrutiva do esporte moderno hoje em dia, a mídia e a cultura do hype.
O peso da fama precoce é terrível.
O texto do William detalha a pressão asfixiante que ele sofreu desde os primeiros passos. As comparações eram incessantes. A galera não queria só que ele fosse bom, queriam que ele fosse o próximo Lionel Messi.
É sempre assim com o Barcelona.
Cada drible era medido, cada gol era colocado em gráfico lado a lado. Como é possível blindar um adolescente contra um massacre de expectativas assim?
O papel dos adultos ao redor entra em estado de emergência nessa hora. A mente humana adora buscar padrões e narrativas de heróis, né? Para a mídia, criar a narrativa do novo Messi vende muito jornal.
Mas para o menino lendo aquilo?
É veneno puro. O cérebro em formação passa a buscar a validação extrínseca, tipo os elogios da imprensa, likes em rede social, em vez da validação intrínseca, que é o simples prazer de jogar e melhorar.
Uhum.
Os adultos da comissão técnica e a família precisam gerenciar ativamente essas expectativas, redirecionar o foco para o treino do dia seguinte e silenciar o ruído externo para o hype não sufocar o garoto.
Agora, o que me fascina nessa obsessão da mídia por comparar jogadores é a matemática fria por trás. O artigo traz dados impressionantes.
Os números são assustadores.
Sim. Aos 17 anos e 114 dias de vida, os registros apontavam que ele já tinha entrado em campo 66 vezes no profissional, com 13 gols pelo Barcelona, um ritmo mais acelerado que o próprio Messi naquela idade.
Se conectarmos isso ao contexto maior, a gente percebe uma coisa sobre a nossa memória.
O que seria?
A existência desses números exatos mostra como a nossa memória falha. A mente humana tem um viés de nostalgia forte. A gente lembra dos ídolos do passado como se eles já fossem lendas prontas desde o primeiro jogo.
A gente só lembra dos lances geniais e esquece dos erros iniciais.
Exato. Se dependêssemos só da tradição oral, a magnitude do que Yamal estava fazendo ia ser engolida por essa comparação nostálgica com o Messi. Mas a documentação objetiva dos dados, o registro certinho, ancoram a gente na realidade.
Isso faz uma ponte direta com uma solução prática maravilhosa que o autor apresenta no artigo. Ele menciona a plataforma Carreira AID.
Ah, o aplicativo?
Isso. Não é só um software, é uma mudança de paradigma. O que antes era luxo de mega corporações, tipo ter um departamento documentando minutagem e evolução, agora é acessível.
É um aplicativo que permite às famílias arquivar os marcos, né?
Sim, permite que pais e atletas criem um currículo esportivo estruturado. Você arquiva os jogos, gols, fotos, vídeos. E eles têm até um teste gratuito de 7 dias. É uma forma de preservar uma história que senão ia sumir no tempo.
E o verdadeiro valor disso, sabe, não é nem só convencer o olheiro a contratar. O impacto mais profundo é psicológico.
Como assim?
Para um jovem enfrentando uma má fase ou crise de confiança, ter esse registro tangível funciona como um espelho. Ele olha o registro de 2 anos atrás e vê o quanto o passe dele melhorou. É a documentação servindo de empoderamento.
Então, o que tudo isso significa, no final das contas, a verdadeira lição para quem acompanha o futebol de base não é sonhar de forma obcecada com o topo ou com uma final de Copa.
Não, longe disso.
É valorizar cada treino, cada fase da disciplina no dia de hoje.
Perfeito. E o texto traz um contraste perfeito para fechar isso. O exemplo do Cubarsí.
Ah, verdade, o zagueiro.
Ele era companheiro do Yamal na La Masia. Só que ele teve uma dinâmica totalmente diferente. O Cubarsí não era o prodígio badalado. Não estampava a manchete aos 10 anos.
Mas acabou sendo eleito o melhor jovem da Copa do Mundo de 2026.
Exato. A trajetória dele prova que não precisa ser a criança mais hypada da categoria para construir uma história de sucesso. Existem vários caminhos para a excelência. Tem o desenvolvimento fulminante e o silencioso.
Caminhos diferentes, mas que culminaram naquela mesma imagem no domingo.
Com certeza.
E para encerrar o nosso mergulho de hoje, eu queria deixar um pensamento um pouco mais provocativo para quem está ouvindo a gente ponderar.
Manda.
Se a documentação meticulosa dos dados foi o que nos permitiu compreender o tamanho absurdo do feito do Yamal em relação ao Messi, quantas histórias incríveis no esporte ou na arte ou até nas nossas próprias famílias foram completamente apagadas da história humana simplesmente porque ninguém se deu ao trabalho de registrar aquilo enquanto acontecia?
É de explodir a cabeça pensar nisso.
Fazer essa análise profunda com você e desbravar esse mapa.
O prazer foi todo meu.
Um excelente dia para quem nos acompanhou até aqui. Um abraço e até a próxima análise profunda.
Até a próxima. E continuem observando os detalhes.